Abra tua Bíblia em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículos do 16 ao 21. Acompanha comigo, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados, obrigado pelo retorno, Neto, tô sem, assim está ótimo, alicerçados em amor a fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura, comprimento, altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja de Cristo, por todas as gerações e para todos sempre, amém. Amém. Esse é um texto que você já deve ter visto adesivo no carro escrito assim: Deus quer fazer infinitamente mais, ou infinitamente mais. E às vezes a gente pega expressões bíblicas isoladas e elas são desconectadas do seu contexto, e isso é muito complexo. Isso é muito perigoso, porque essa palavra aqui não é qualquer tipo de palavra. Esse texto, Paulo está construindo o fundamento da igreja. Ele dá sequência nesse texto em Efésios capítulo 4, falando de apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Nesse texto ele está falando sobre o primeiro ponto que ele coloca como condicional, que gera duas consequências, é ser fortalecido no homem interior. É possível que você possa ter vivido anos de evangelho, 10, 15, 20 anos frequentando a igreja, você pode ter nascido num lar cristão, e que você nunca tenha experimentado o que é ser fortalecido no homem interior. O fortalecimento no homem interior, ele te faz acessar duas realidades. Primeiro, conhecimento da dimensão do amor de Deus, altura, largura, profundidade. Quem é fortalecido no homem interior tem a habilitação do Espírito para entender a dimensão do amor de Deus. E segundo, aquele que é fortalecido no homem interior, ele está habilitado a viver infinitamente mais. Ou seja, Paulo está falando de um texto extremamente centrado na realidade do novo pacto. Ele está falando de realidades do homem interior. Homem interior. Você sabe o que é o homem interior? Pergunta para quem está do teu lado. Você está tanto tempo aqui na igreja, já te vejo aqui há mais de 10 anos, você sabe o que é o homem interior? Nossa, eu coloquei vocês agora, hein? Tá, tem um monte de gente com uma carinha, tipo assim, não pergunta para mim o que é o homem interior. Agora deixa eu te falar uma coisa. Se a Bíblia nos fala que você tem que ser fortalecido no homem interior para que você acesse infinitamente mais, e você não sabe o que é o homem interior, como que você faz isso? Será que você pode ir para a academia para fortalecer o homem interior? Hã? Fazer um treino de bíceps para fortalecer o homem interior? Como que eu fortaleço um homem interior que eu desconheço quem seja? Que eu desconheço como funciona? E se eu desconheço a realidade desse homem interior, eu não tenho como compreender a dimensão do amor de Deus, muito menos acessar infinitamente mais de Deus. O homem interior é a chave desse texto, porque o homem interior é a realidade, é o campo de edificação do Espírito Santo no novo pacto. Ele trabalha no teu homem interior. O homem interior é a somatória do teu espírito. Você nasceu com um espírito, e esse espírito humano que você nasceu, ele foi sufocado por uma natureza que você também já nasceu com ela, que você já herdou, que é uma natureza adâmica. Então esse seu espírito, ele foi sufocado por uma realidade sensorial. O que é isso? A tua alma assumiu o controle da tua vida e você passou a viver no seu homem exterior. O que é o homem exterior? É a somatória, é a junção, é a fusão da sua alma se alimentando das informações que ela recebe do corpo, dos cinco sentidos. Então, não há diferença nenhuma de alguém que vive num homem exterior de um animal. Ambos são instintivos. Ambos são conduzidos por instintos naturais. É o homem que se atrai por uma mulher pelo que ele viu. É a pessoa que bateu, levou, é a pessoa conduzida de forma sensorial, por emoções e pelos sentidos. Porque o homem interior que Paulo fala nesse texto precisa ser fortalecido. E como o homem interior é fortalecido? Quando o Espírito Santo de Deus vem habitar dentro de você, ele vem habitar no teu espírito que estava lá quietinho, que estava tomando pancada da alma e do corpo. Daí o Espírito Santo vem, ele se funde ao seu espírito, se torna um com você no espírito, e ele assume o controle de uma vida que até então era governada pela alma. Por isso a gente fala de uma pessoa almática. Quando você recebe o Espírito Santo, matar a alma não significa que você vai eliminar a alma. Ela vai estar debaixo do controle do Espírito Santo, que está morando hoje no teu espírito. Então o que é fortalecer o homem interior? É permitir que o Espírito Santo se desenvolva em você, para que ele possa gradativamente assumir o controle de uma vida que até então estava sob o domínio dos instintos, do corpo e da alma. Isso é o fortalecimento do homem interior. E quando Paulo nos fala sobre esse fortalecimento, ele fala assim, a gente pode ir para um texto em Hebreus, vamos ler juntos Hebreus capítulo 12, versículo 15. O escritor de Hebreus, que muitos acham que pode ser realmente o apóstolo Paulo, eu particularmente acredito que sim, o escritor de Hebreus diz assim, Hebreus 12, 15, atentando diligentemente, para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Esse texto é importantíssimo. Ele está falando o seguinte, olha, se você se afastar da graça de Deus, você vai ficar exposto a uma realidade que se chama raiz de amargura. E se você for exposto a essa raiz de amargura, ela cresce dentro de você, e ela pode trazer uma grande tragédia, um grande prejuízo à tua vida, e contaminar todo mundo que está à sua volta. Então o que nós precisamos entender desse texto? Esse texto é um contraponto do texto anterior. Num texto está falando de fortalecer o homem interior, e no outro está falando de um homem interior, que além de não ser fortalecido, está permitindo que raízes possam ser desenvolvidas nele. E essas raízes, elas começam a ser desenvolvidas quando eu me afasto da graça. Sabe, eu quero ser bem pedagógico nessa noite para te explicar. Você sabe o que é se afastar da graça? Porque muitas vezes a gente pensa que afastar da graça é pecado. Deixa eu te deixar bem claro. O novo pacto, o pecado não é o problema da história. Para cada pecado que você cometeu e vier a cometer, o Senhor Jesus já proveu o perdão. Basta que você se arrependa. O problema nosso não é o pecado. O problema dessa raiz descrita pelo escritor de Hebreus, ele é mais perigoso que o pecado. Por quê? Porque ele chama de raiz, cresce debaixo da terra, cresce de forma oculta, cresce de maneira escondida que você não consegue prestar atenção. Quando você vê, já está dando fruto. Então ele fala assim, olha, deixa eu te dar algumas dicas, antes que essa raiz possa crescer, cuidado para você não se afastar da graça. Agora, eu tenho certeza que nessa casa você já está cansado de saber. Eu estava procurando o Alan para falar assim, o Alan está careca de saber que graça não é mais do que favor imerecido. O que é a graça? Graça é o DNA de Cristo. É a substância divina que compõe o próprio Cristo. E a gente vê isso expresso em vários textos das Escrituras, principalmente quando fala que Maria foi cheia de graça, ou seja, ela recebeu aquele DNA divino habitando no seu ventre. E é tão interessante isso, porque quando Jesus subiu aos céus, a Bíblia fala que ele deu dons aos homens e distribuiu medidas dessa graça, dando uns para apóstolos, outros para profetas, pastores, evangelistas e mestres, de maneira que cada um de nós, independente de 5 ministérios, nós carregamos uma medida de graça. É uma porção de Cristo que eu porto e você porta. Se a graça é essa medida de Cristo que cada um de nós portamos, o que significa se afastar da graça? É quando eu paro de reconhecer no meu irmão a vida de Cristo e vou deixando gradativamente de ter a reverência, o respeito e a honra que é devida. Eu vou deixando gradativamente, inclusive, de me congregar, porque eu começo a ver tanto erro na vida das pessoas, que parece que está todo mundo errado, que a igreja é um lugar ruim. Quantos desigrejados a gente encontra assim? Ah, você vai na igreja? Aquele lugar só pecador, é mesmo. Pecadores que reconhecem que precisam uns dos outros e da graça de Deus. Agora é duro quando o cara entra num lugar de uma soberba e de uma apostasia tão grande que ele se esfria e se afasta da graça. E daí você se torna um campo fértil para crescer isso que o escritor chama de raiz de amargura. É a separação, é o distanciamento do corpo, do convívio, da comunhão com os irmãos. E isso acontece de forma gradativa. Então, se você começa a ficar chateado, se você começa a entristecer, se você começa a olhar para a igreja cheio de crítica, sonda o teu coração, toma cuidado para que você não se afaste da graça, porque o próximo passo é uma raiz de amargura brotar dentro de você. E eu quero deixar bem claro para você e para quem me assiste nessa noite o que é amargura. Eu quero definir amargura para que você entenda, porque tem pessoas que falam assim: nossa, meu filho está enfrentando um problema de saúde, eu estou tão amargurado. Não, isso não é amargura. Olha, fiquei sabendo que o mineiro está enfrentando uma dificuldade, eu estou amargurado por ele. Não, você não fica amargurado por alguém. A amargura é algo que acontece em você, com você. Então a gente precisa definir o que é amargura, porque hoje a chave para que a gente possa acessar muito mais é que a gente consiga ser livre de toda amargura. E eu quero te explicar o que é amargura e o quão nociva ela é na tua vida. Quando você comete um pecado contra alguém, quando você comete um pecado contra Deus e você tem consciência que você pecou, o primeiro sentimento que vem a você é o sentimento de culpa. Culpa é a reação natural de quem pecou. Agora, quando alguém pecou contra você, o primeiro sentimento que você reage com relação ao pecado cometido contra você é a amargura. Então, o que é a amargura? A amargura é a reação minha ao pecado, ao dano que eu recebi ou que eu sofri de outro. E esse dano causado por outro normalmente vem acompanhado de perda. Então, a amargura é o resultado de alguém que pecou contra mim e que eu entendo que gerou para mim perda. Pode até ser que a pessoa não tenha feito nada, mas a tua interpretação daquela situação, você entendeu que aquilo foi um dano causado, que você foi lesado, e mesmo que aquilo não tenha sido real, mas você interpretou como tal, isso é um potencial para gerar amargura dentro de você. Quantos estão entendendo o que é amargura? Eu tenho me deparado com um número gigantesco de ministros do Evangelho amargurados, que amam a Deus sinceramente, mas estão presos na amargura. Vivem uma vida muito aquém do potencial que portam, porque a amargura tem esse poder maligno de te segurar numa estação. Deus, Ele vai nos movendo de estação em estação. Deus, Ele nos move em fases de amadurecimento, e isso é muito claro no processo de ruiotesia. Jesus precisou completar 30 anos para iniciar o seu ministério. O nosso Deus é um Deus que respeita protocolos e processos, e nós estamos sendo amadurecidos por Deus para entrar numa nova estação. Amém? E qual que é o grande perigo? É que nós vejamos as pessoas entrando numa nova estação e a gente não consiga entrar. Sabe aquele povo que estava escravo no Egito por alguns anos? Qual era o projeto de Deus? Libertava aquele povo cativo e levar eles a uma terra prometida chamada Canaã. Daqueles que foram libertos, quantos conseguiram entrar? Quantos conseguiram entrar? O que aconteceu com o resto? Morreu no meio do caminho. Não, nem todos aqueles que Deus quer libertar vão ser livres. Entenda que há uma palavra de infinitamente mais, e essa palavra está sobre todos, mas nem todos vão viver. Porque o inimigo, quando percebe que você está na iminência de viver algo novo, ele te paralisa na estação anterior. Como? Gerando em você algum tipo de amargura. Aquele povo saiu do Egito e já começou a murmurar. Já começou a ficar com saudade da comida que eles tinham no horário certo. Agora o horário da gente comer depende de Deus mandar. Lá a gente recebia chicotada, mas comia na hora certa. A mentalidade escrava, ela é tão horrorosa, que você vai amargurando e reclamando, mesmo quando você está sendo liberto. Você não consegue ver o poder da liberdade. Você murmura e você vai se tornando amargo, mesmo quando Deus está te transicionando, porque você não consegue ver Deus te conduzindo para um lugar novo, você não enxerga. Então entenda que quando eu peco contra alguém, eu sinto culpa, mas quando alguém peca contra mim, eu me sinto amargurado. E a amargura é o resultado produzido através de ações simples. Você pode se amargurar quando alguém te ofende, você pode se amargurar quando alguém te engana, quando alguém te trai, quando alguém comete uma injustiça contra a sua vida. Todas essas realidades podem ser que de alguma forma você se sinta lesado, roubado, e isso gera em você amargura. Sabe por quê? Porque te ensinaram um evangelho de benefício pessoal, te ensinaram um evangelho que domestica a natureza adâmica, que coloca em você uma camisa de força e leva você a entender o evangelho dos benefícios. Venha para Jesus e você vai prosperar, a campanha das sete chaves da vitória. Olha, vamos orar, vamos fazer uma campanha financeira para você ficar rico e milionário. Vem cá que Deus, vamos fazer uma campanha que Deus vai, nós vamos orar e você vai ser curado, e às vezes Deus não cura. Sabe por quê? Porque não te ensinaram a perder. Te ensinaram que você pode pôr Deus na parede e falar o que você quiser que Ele tem que fazer, e não é assim. O Evangelho tem uma cruz, e a cruz requer de você renúncia. E a cruz requer de você entender que muitas vezes você vai precisar aprender o processo do amadurecimento através da perda. A perda nos faz acessar compreensões que só ganhando você não acessa. É na perda que você aprende a lidar com a humilhação, é na perda que você aprende a lidar com a dor, é na perda que você se torna misericordioso, porque só entende o que é misericórdia quem precisou de misericórdia. Sabe por que eu me tornei, eu não nasci, mas eu me tornei misericordioso? Porque eu precisei de misericórdia. Porque muitas vezes, sendo acusado, sendo injustiçado, não tendo como me defender, eu só falava assim: Senhor, eu necessito da tua misericórdia. E quando você necessita de misericórdia, você aprende a ser misericordioso, você olha o outro com compaixão. Agora, se nós não sabemos perder, toda e qualquer situação de perda vai produzir em você amargura. Então qualquer pessoa que tire de você, de um sorvete a um prejuízo financeiro, é problema para você estar amargurado. E o diabo sabe disso. Então tem algumas pessoas que vão viver um círculo vicioso constante na sua vida, porque ele sabe que ele te trava numa estação toda vez que ele te leva a perder alguma coisa. Agora, quando você entende que tudo que você tem vem dele, você nunca se sente lesado nem roubado. Não é, foi ele que me deu? Eu tenho um amigo, que a semana passada eu fui ministrar, ele me acompanhou na ministração, e ele falou: cara, eu tive uma experiência tão violenta esses dias. Eu falei: o que que aconteceu? Ele falou assim: eu estava devendo uma situação, eu não tinha como pagar, eu estava muito constrangido diante da situação de um amigo, e um dia esse cara me ligou e falou assim: meu irmão, eu quero te falar que você está liberado do que você está me devendo. Ele falou assim: cara, como assim? Ele falou assim: não, Deus me falou que eu tenho que te liberar dessa dívida, e daí eu queria te convidar para vir jantar na minha casa com a sua esposa. E esse meu amigo foi jantar na casa desse cara que era credor dele, e chegou na mesa, ele falou assim: deixa eu te explicar uma coisa, você está vendo tudo que eu tenho, essa casa nova, todas essas coisas, tudo foi o Senhor que me deu, e eu queria te pedir desculpa por estar te cobrando, porque o dinheiro que eu te dei também não é meu, e se você não consegue me pagar, não é para mim que está se perdendo, é o Senhor. Eu não tenho tudo isso aqui, se eu não souber entender tudo que isso aqui que eu tenho não faz sentido. E esse meu amigo ficou impactado com o entendimento de vida desse homem bastante rico, que o perdoou de uma dívida de uma forma tão simples, porque entendeu que tudo que ele tem não pertence a ele. E eu estava compartilhando com ele, falei: cara, essas lições da vida só aprende quem passa. Não tem nenhuma escola que possa te ensinar de forma teórica isso. Você precisa passar. E quando você aprende, você vai perceber que muitas vezes tem pessoas que estão amarguradas, não é contra o outro, estão amargurados contra Deus, porque se sentiram lesadas por Deus. Eu vejo isso na Bíblia. Quando o marido de Noemi morreu, Noemi falou assim: me chamem de amarga. Por que que ela se sentia amargurada? Porque ela se sentiu injustiçada por Deus. Deus lesou a vida dela. Então ela se sente injustiçada. E toda pessoa que se sente roubada, lesada, seja por alguém, ou seja pelo próprio Deus, vai se mover dentro de uma raiz de amargura. E tem um outro caso da Bíblia, que para mim é muito interessante, que é o caso de Jonas. Jonas para mim é muito emblemático, porque durante muito tempo eu achei Jonas um tremendo de um mimizento. Sabe aquele cara que fala assim: pô, um profeta, está chorando porque a árvore secou e não faz mais sombra para ele, cara mole. E daí um dia Deus falou assim: eu vou te explicar o contexto da história de Jonas. E Deus tem uma maneira toda particular de tratar comigo, para que eu entenda as coisas. E isso que eu estou falando eu não li em nenhum lugar, foi o Espírito Santo ministrando por mim, porque eu estava lendo, eu estava vendo no YouTube um vídeo sobre a guerra da Ucrânia. E quando eu estava vendo o vídeo, no meio do vídeo eu ouvi uma voz do Espírito Santo falando assim: foi a mesma coisa que aconteceu com Jonas. E daí que eu fui estudar, e fui entender o que aconteceu com Jonas. Eu acho que Deus estava querendo libertar Jonas do meu coração. Deus estava falando assim: cara, você não entendeu quem foi Jonas. E eu estava vendo o vídeo da guerra da Ucrânia, da Rússia com a Ucrânia, e entendendo as estratégias de guerra que foram usadas nesse ataque. A Rússia achou que ia entrar e dominar a Ucrânia num mês e acabar a parada. E ela usou uma estratégia de guerra muito antiga e muito cruel. Nós entramos, devastamos tudo e vamos arrebentar emocionalmente com aquele povo. Como? Estuprando todas as mulheres. Todas as mulheres que vocês encontrarem no caminho. Isso não foi um ataque de insanidade ou de tara dos soldados russos. Isso foi orientação de guerra. Entrem, roubem, devastem e estuprem as mulheres, porque no ventre de cada ucraniana vai ter uma semente de um russo. Isso que eu estou te falando não é algo novo na história. Muitas guerras aconteciam isso, porque se entendia que com isso você devasta não só o momento, mas a próxima geração. E quando eu vi esse relato do que estava acontecendo na Rússia e na Ucrânia, o Senhor me falou assim: vá ler a história do que aconteceu com Jonas. Jonas era um jovem, um adolescente, quando o povo de Nínive atacou Israel, bem na região onde ele morava. E os ninivitas usaram exatamente da mesma estratégia. Eles destruíram tudo que viram pela frente e estupraram as mulheres. É muito provável que Jonas possa ter tido um familiar, uma mãe, uma avó, uma tia que passou por uma situação dessa com os ninivitas. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa: o que você acha que passa na cabeça de um jovem ucraniano? Um jovem, um adolescente ucraniano que está crescendo no meio desse contexto, vendo toda essa destruição na sua nação, esse abuso com as famílias na sua terra, esses caras estão crescendo com ódio contra a Rússia. Esses caras são os caras que o dia que eles olharem um russo na frente, eles vão querer matar esses caras de qualquer maneira. Sabe o que foi alimentado no coração de Jonas? Ódio pelos ninivitas. Ele falou assim: se tem um povo que eu quero ver fulminado da minha frente, são os ninivitas. Daí esse jovem cresce, esse cara cresce e se torna um profeta. E Deus ama tratar com os profetas dessa forma. Ô, meu garotão, você cresceu, homem de Deus, eu tenho uma missão para você. E eu creio que Jonas, quando ouviu aquilo, profeta pentecostal, ele levantou, rodopiou, falou: é forte, Senhor, glória a Deus, aleluia, vamos para a missão, me fala o que que é. Você vai lá pregar o evangelho aos ninivitas. Ele falou: você está louco, não vou mesmo. Ele deu as costas para Deus e falou: não, isso você não me pede, eu vou para qualquer lugar, mas não vou para Nínive. Falou: ô, moleque, você vai querer medir força comigo, você vai para Nínive. Não, não vou para Nínive. Olha para quem está do teu lado e fala assim: para de ficar medindo força com Deus. Sabe aquilo que Deus já falou que você tem que fazer e você insiste em não fazer? Não vai dar certo. Com Deus, ou você faz, ou você faz. Mas Jonas achou que ele podia enfrentar Deus. Ele pegou um barco e foi no sentido oposto. E daí você conhece a história. Deus é bastante criativo, né? Deus manda um peixe engolir o profeta. ele fica três dias de uma maneira super confortável, naquele lugar super cheiroso, maravilhoso, e é vomitado na praia, aonde? Em Nínive. E daí, meio que a força, ele faz, tá bom, vai. Eu imagino a pregação de Jonas em Nínive. Pensa numa pregação sem unção. Pensa no dia que o cara falou, tem que falar, gente, negócio é o seguinte, ó. Tem um Deus aí que falou que ama vocês. Nem sei se é muita verdade, mas falou que ama. Ele deve ter pregado assim, daquele jeito, para os caras não acreditar. Mas o que ele temia aconteceu. Todo mundo se arrependeu, todo mundo aceitou Jesus. Ele fez o apelo e veio todo mundo à frente. E daí ele estava com um problema ainda maior. Agora ele não tinha que tratar só com o seu ódio, com relação aos seus inimigos. Ele tinha que tratar com ódio, que agora era contra os seus irmãos. E aí, como amar aquele que se tornou meu irmão? Como amar quem eu odeio? Agora, será que Deus é um Deus especialista em tortura? Não. Deus tinha um plano na vida de Jonas, que tem na minha vida e tem na tua vida. Deus quer nos levar para muito mais. Quem quer viver muito mais com Deus? Tem gente que está na dúvida se quer viver muito mais com Deus por causa do que eu vou falar. Eu entendi. Quem quer viver infinitamente mais com Deus? Então deixa eu te dizer uma coisa. Sabe o que Deus fez com Jonas? Falou, filho, eu tenho algo muito poderoso para a tua vida. Eu tenho infinitamente mais para você, mas não tem jeito de viver infinitamente mais com a amargura que você carrega dentro de você. Eu vou te lançar no lugar que você tem que encarar e vencer isso aí. Porque se você não vencer isso aí, você vai ficar paralisado nessa estação para sempre. Sabe o que Deus está fazendo comigo e com você nesse mês? Deus está nos empurrando para viver infinitamente mais. Mas não tem jeito de você viver infinitamente mais carregando dentro de você essa raiz de amargura. Não tem jeito de uma pessoa amargurada viver uma vida plena. A plenitude de Deus é para quem é livre de toda amargura. Amém? Entenda que a amargura não é algo que acontece com o outro, a amargura é algo que acontece comigo, dentro de mim. E existe uma classe de pessoas que parece que são especialistas em produzir amargura. Abra tua Bíblia em Romanos capítulo 3, versículo 9. O que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, porque já temos demonstrado que todos, repita comigo, todos, tanto os judeus como os gregos estão debaixo do pecado. Paulo está falando o seguinte, existe uma classe de pessoas, quem aqui ele chama de todos? Todos que não estão em Cristo. Quem está em Cristo são os crentes, os nascidos de novo, cristão. Quem não está em Cristo é todos. Todos habitam na jurisdição do pecado. Ele está falando assim, todos, pode ser judeu, pode ser grego, não tem Cristo, está debaixo da jurisdição do pecado. Daí ele continua em Romanos 3,14, e ele fala de uma característica que as pessoas que vivem nesse ambiente do pecado carregam. A boca deles está cheia de maldição e de amargura. Opa! Eu falei para vocês que a amargura é o dano causado por alguém que peca contra mim. Eu falei para vocês que Hebreus fala que a gente tem que vigiar e ficar atento com relação à raiz de amargura, porque ela pode te paralisar. Daí vem Paulo e fala que tem uma classe de pessoas que carrega uma bolsinha lotada de amargura o tempo todo para ficar lançando amargura nos outros. O que que eu, como bom entendedor, tenho que fazer? Evitar esse tipo de pessoa. Existe um tipo de pessoa que a Bíblia fala, elas carregam amargura na sua boca. Se a amargura é uma coisa que eu tenho que viver longe dela, pelo perigo que ela tem de me paralisar, eu tenho que saber discernir quem são essas pessoas que podem produzir amargura em mim. Ou seja, relacionamento para um cristão não pode ser fruto de afinidade, mas tem que ser intencional e por propósito. Você não pode trazer para o teu convívio e para a tua intimidade qualquer tipo de pessoa, porque você está se expondo a uma grande possibilidade de se tornar amargurado pelas pessoas com quem você convive. você conviver, você trazer para a tua intimidade pessoas que habitam no pecado, é você estar exposto à possibilidade de amargura todo dia. A amargura é o dano causado em nós por aqueles que habitam na jurisdição do pecado. Então eu tenho que evitar o convívio, o relacionamento íntimo com quem habita nesse lugar. Quantos podem entender isso e dizer amém? Eu estou falando para você se trancar dentro de uma bolha e não se conviver com ninguém, não. A gente deve se relacionar com todos. Mas nós precisamos entender para quem nós abrimos os nossos corações. Quem faz parte da nossa intimidade, quem frequenta a nossa casa, para quem nós expomos os nossos tesouros. Lembra da história do rei Ezequias? Ele perdeu tudo porque abriu sua casa para quem não devia, expôs seu tesouro para quem não podia. Ah, eu quero acessar muito mais esse mês, mas eu não consigo. Por quê? Porque o maior obstáculo entre o que Deus tem para você e você é a amargura que muitas vezes te distancia da graça. Por isso, no mesmo texto de Efésios, o apóstolo Paulo fala assim, olha, Efésios 4, 31 e 32. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então Paulo dá um alerta. Longe de vós toda amargura. E no mesmo contexto, um pouco antes, ele fala assim, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. O que, que Paulo está falando? A amargura é tão sério. A amargura pode te prender, pode te roubar, pode te paralisar de uma estação, na transição de uma estação para outra. Por causa das situações que estão acontecendo na sua vida. Sabe aquela pessoa que está querendo se casar e não se casou, que está querendo ter filho e não teve filho, que está querendo vencer um desafio financeiro e não venceu, parece que Deus se esqueceu de você e você vai ficando amargurado, às vezes não é nem contra alguém, é contra Deus. Você olha para as pessoas avançando e fala assim, será que Deus me esqueceu aqui? O meu maior opositor na vida é o próprio Deus, pode ser que você esteja assim nessa noite. Pode ser que você ache que o seu maior problema seja o seu cônjuge. Ah, não tem jeito, não tem como avançar, o meu problema é a minha esposa. E a gente sempre tem a tendência de transferir a culpa para o outro. Isso não nasceu hoje, isso nasceu lá em Adão. Deus vem e falou, cara, o que aconteceu? Ah, foi a mulher que você me deu. Se eu estivesse aqui sozinho, não tinha essa história de pecado. A gente sempre transfere a culpa. Agora deixa eu te falar uma coisa. Quando Paulo fala assim, longe de vós toda amargura, ele termina e fala, perdoai-vos uns aos outros. E ele não fala assim, ó, perdoai-vos uns aos outros. Porém, com exceção, marido com esposa. Se for a esposa que te deixou amargurado, aí você não pode, não precisa perdoar. Não tem essa exceção na Bíblia. Ó, perdoai-vos uns aos outros, mas se for com Deus, se eu pequei contra você, você não precisa me perdoar. A gente não tem escolha. O perdão não é opcional para quem nasceu de novo. Entenda isso, pelo amor de Deus. O seu problema não tem a ver com os outros, o teu problema reside dentro de você. Porque quem tem a mente de Cristo, consegue ver todas as coisas por uma outra ótica. Agora o diabo sabe que Deus tem grandes coisas na tua vida, e ele sabe como te prender. A amargura é um lugar que ele te deixa estancado, te distancia de uma vida plena, prende a pessoa a eventos, circunstâncias, situações, e a amargura ainda faz uma outra coisa terrível, ela fecha as saídas de emergência natural da sua vida. O que é isso? Segundo a psicologia, todo ser humano tem algumas saídas de emergência, são escapes. Quando você está debaixo de pressão, debaixo de estresse, naturalmente existem situações que nos desestressam, que baixam a pressão, são saídas de emergência. Eu posso citar algumas delas. Por exemplo, no meio de um dia a dia difícil, aquela pressão, você está amargurado, alguém te chateou, você sair e estar junto com amigos que você gosta, pessoas que você ama, que você sabe que te amam, isso é uma saída de emergência poderosa. Você sai daquele lugar de dor, de lamento, e vai arejar um pouco a sua cabeça. Atividade física, comprovado, uma boa caminhada, fazer um esporte, oxigena o cérebro. E por que que a amargura fecha a saída de emergência? Porque uma pessoa amargurada, ela tende ao isolamento. Sabe, se você está amargurado, a tua esposa fala assim: amor, olha, o Júnior e a Cá chamaram a gente para jantar lá na casa deles. Ah, não vou, não estou afim de ver ninguém. Alguém já passou por isso? Ah, não quero ver ninguém. Acho que só eu passei por isso. Vocês estão aqui, vocês estão de espectadores, vendo eu expor a minha vida, mas todo mundo aqui está maravilhoso, sem amargura, tudo tranquilo. Mas beleza. Você acorda, fala assim: vou começar a treinar. Eu vi o Cristiano falar de academia, hein, Marcos? Vou lá, pô. Mas daí você acorda e fala assim: ah, não vou nada. Me bateu uma preguiça. Por quê? Porque quando você está tomado de amargura, você perde disposição para a vida. A amargura, ela fecha saídas de emergência. Por quê? É como se o inimigo fosse te cercando. Ele vai potencializando a pressão e vai te cercando e fechando as saídas de emergência. Você não tem força nem para fazer o que você gosta de fazer. Ela produz isolamento, ela produz preguiça, ela produz cansaço. Ela interfere inclusive na tua visão e a maneira como você enxerga a vida. Coloca a foto para mim, dos dois tipos de visão, da pessoa amargurada e da pessoa normal. Isso aqui é a visão de uma pessoa normal. Todos nós enxergamos naturalmente numa visão em formato de cone. Você tem um ângulo que você consegue enxergar. E essa realidade natural, ela se replica no espiritual. Quando você está bem, quando você tem paz, quando as coisas estão tranquilas e você está diante de um problema, você não olha o problema. Você vê o problema, você já vê algumas possibilidades de saída para esse problema. Isso é a mente natural do homem funcionando. Você nunca viu o problema e fala assim: nossa, e agora o que eu vou fazer? Não, naturalmente a sua mente te leva a pensar em várias possibilidades de como você pode sair dessa situação. Agora, uma pessoa que está tomada pela amargura, segundo os estudos, ela tem uma visão em túnel. O que é uma visão em túnel? Ela só consegue ver de forma concentrada toda a vida e todo mundo a partir do problema que ela está vivendo. Você pode estar vivendo uma série de bênçãos na tua vida. Seus filhos estão bem, estão com saúde, sua família é uma bênção, você tem paz, a vida ministerial está feliz na igreja, mas você está passando um problema financeiro e parece que o mundo está acabando, e parece que você só vê o mundo através da ótica do teu problema financeiro. Eu estou dando um exemplo, mas poderia dar outros. Você pode estar na igreja, ter uma vida com Deus incrível, né? Você ter pessoas que você ama, você vê Deus se manifestando e cuidando de você em todas as áreas, mas você está enfrentando uma dificuldade no teu casamento. Nossa, parece que o mundo acabou porque você está passando um problema no seu casamento. É como se o seu problema fosse o maior do mundo, como ninguém soubesse dimensionar a sua dor, como se ninguém passasse o problema que você passa. Por quê? Porque você está amargurado, e o amargurado tem a visão em túnel. Ele só vê a partir de uma ótica fechada e restrita. Você não consegue ver Deus mais agindo na sua vida. Você não consegue ver cenários de possibilidades. Quando eu vou aconselhar pessoas amarguradas e me apresentam um problema, eu falo: deixa eu sentar aqui, deixa eu te falar o que a gente pode fazer. A pessoa já reage assim: não tenho o que fazer, apóstolo. Olha, já estou anos pensando isso aqui, não tem saída. Eu falei: cara, mas só de te ouvir eu já pensei em umas três... Não tem jeito. A pessoa amargurada, ela não vê saída. Ela não te deixa nem terminar a frase para contar para ela uma possibilidade. Não, meu casamento já acabou, você não está entendendo. Já não tem mais jeito. Eu falei: não, mas deixa eu te explicar. Não, mas não tem que explicar. Eu já sei. Não sabe nada. A sua visão está tapada, você não está enxergando. Deixa o Espírito Santo abrir os teus olhos e arrancar de você essa amargura que te impede de ver. Porque Deus quer te libertar, Deus quer te fazer viver infinitamente mais, mas para você viver, Ele tem que te arrancar primeiro desse lugar de amargura. Foi o que Ele fez com Jonas. Era um profeta, era um homem de Deus, ele não estava endemoniado, mas ele estava amargurado. E ele tinha um bom motivo para estar amargurado, vocês não acham? Mas Deus não queria que ele continuasse ali, Vanessa, porque Deus nos ama, além das nossas amarguras. Deus nos ama além das nossas limitações. E se tem alguém que não quer que a gente fique estagnado numa estação da vida, é o Senhor. A maioria de vocês conhece a minha história. Eu tive inúmeros problemas ao longo dos anos que poderiam ter feito me deter, paralisar minha vida numa estação. Eu fui empurrado por Deus para continuar. E eu não me tornei um cara amargurado, porque eu aprendi a enxergar a vida além dos problemas que eu posso enfrentar. Se eu conseguir, você consegue também. Você consegue também. E existe algo muito forte com relação à amargura. É que o diabo sabe quando nós estamos na iminência de transicionar para um tempo novo. Ele sabe. Ele não conhece todos os tempos, mas ele percebe. Quando José recebe aquela visão, aquele sonho profético, houve toda uma jornada, uma história. Vendido como escravo, depois enganado ou traído ou injustiçado na casa de Potifar. Daí ele vai preso e na prisão, na cadeia. Irmãos, depois de anos com problemas, ele está na iminência de se transformar no governador do Egito. Estava na porta. Era mais alguns dias ele era governador do Egito. Ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro. O diabo falou: agora é a nossa cartada final. Faz esses caras esquecerem o que ele fez. Ingratidão. Os caras saem, são livres, por causa da interpretação do sonho dado por José, e os caras, e a Camila falou sobre isso no início do culto, e os caras ignoram completamente aquilo que ele tinha feito. Sabe qual que era a cartada do diabo? Se José ficar amargurado, ele não sai dessa cadeia. Mas José era um arquétipo de Cristo, José era uma sombra de Cristo, e José não só perdoa o padeiro e o copeiro, como ele sai dali, se torna governador do Egito e perdoa todo mundo na história da sua vida que tentou paralisá-lo, inclusive seus irmãos. E se você vê José, a mesma coisa se repetiu com Jesus. Jesus inicia o ministério e o diabo vem e tenta paralisar ele. Como? Olha, se você me prostrar e me adorar, todo o reino desse mundo eu te dou. Toda a fama, todo o sucesso, todo o dinheiro e todo o poder podem ser dados para um homem pelo diabo. Então não olhe para as pessoas que prosperam e pensa que é Deus na vida delas, porque muitas prosperam pela ação do inferno. E o diabo ofereceu isso a Jesus. Ah, só se me prostrar que eu te dou tudo isso. E Jesus resistiu. E daí, quando as coisas foram avançando e o diabo sabia que ele estava na iminência de ser derrotado de forma definitiva, e quando Jesus vai para a cruz, o diabo falou assim: agora é a nossa cartada final. A nossa cartada final. Se Jesus ficar amargurado, angustiado, se Jesus começar a falar assim: não é, cadê a galera que eu servi, amei tanto? Se a gente conseguir gerar nele uma ira, uma falta de perdão, ele não pode ressuscitar. Porque a ressurreição, ela só estava reservada para alguém sem pecado. Se ele pecasse, ele não ressuscitava. E daí Jesus dá um último suspiro na cruz, se apoia no prego do seu pé, levanta, toma fôlego e pede água, quase morrendo, a boca chega seca com sangue, com terra, com poeira, e ele pede água. Os soldados romanos começam a rir, pegam a esponja com que eles se limpavam das suas necessidades, molham no vinagre aonde eles molhavam essa esponja para o outro usar. Então já era um vinagre sujo das necessidades que eles limpavam, molhavam, aí pode usar agora. Era a esponja do banheiro. Molham naquele vinagre imundo, colocam numa ponta de uma lança e colocam na boca de Jesus que acabou de pedir água. Naquela cartada o diabo falou assim: agora esse cara vai amaldiçoar esse povo. Se fosse eu, já tinha falado faz tempo: pode parar com a brincadeira, cansei, Senhor, mostra quem eu sou, manda matar todos esses soldados agora, manda os teus anjos aí, vamos parar com essa brincadeira, sou Deus. Ainda bem que Jesus não era eu, senão a gente não estava aqui. Sorte de vocês. Jesus abre a boca e fala assim: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. O perdão é o maior mistério, é a maior arma que o inferno nunca vai conseguir entender a mente de um crente que vive o perdão. Um crente que vive o perdão é imparável. se você consegue entender o poder do perdão, nada pode te parar. Então o que tem te parado? Pode ter certeza que tem amargura dentro de você. Ah, mas será? Tem. Tem raiz de amargura escondida. Você está amargurado com coisas da vida, fatos do teu passado que você acha que você deixou a vida aí tocando, mas você continua amargurado. Sabe, eu estava estudando sobre isso, e daí eu vi um vídeo na internet de um rapaz americano, que ele tinha como seu melhor amigo o seu irmão. Ele e seu irmão estavam sempre juntos, e de repente, os dois negros, e os dois estavam numa determinada região dos Estados Unidos, onde entrou uma policial branca, e matou o irmão dele por engano. Ela confundiu e matou o cara, dentro de toda aquela guerra racial que os Estados Unidos vivem. Essa mulher foi levada ao tribunal do júri, essa policial que matou por engano esse cara, e levaram o irmão que ficou, e falaram para ele assim: qual a sentença que você gostaria contra ela, que matou o teu irmão? Só que o rapaz era crente, mas crente não era crente meia boca, crente dos bão mesmo, que entendia o que era perdão. E quando dão um microfone para o menino falar o que, ele queria com relação à assassina do seu irmão, ele abre a boca e começa a falar, e eu quero que vocês assistam o vídeo do que ele está falando. Só queria contextualizar para vocês entenderem. Pode pôr para a gente o vídeo.
I don't want to say twice or for the 100th time. What you've, or how much you've taken from us. I think you know that. But I just, I hope you go to God with all the guilt, all the bad things you may have done in the past. Each and every one of us may have done something that we're not supposed to do. If you truly are sorry, I know I can speak for myself. I forgive you. And I know if you go to God and ask Him, He will forgive you. And I don't think anyone could say it. Again, I'm speaking for myself, not even behalf of my family. But I love you just like anyone else. And I'm not gonna say I hope you rot and die just like my brother did, but I personally want the best for you. And I wasn't gonna ever say this in front of my family or anyone, but I don't even want you to go to jail. I want the best for you, because I know that's exactly what both of them would want you to do. And the best would be give your life to Christ. I'm not going to say anything else. I think giving your life to Christ would be the best thing that both of them would want you to do. Again, I love you as a person. And I don't wish anything bad on you. I don't know if this is possible, but Can I give her a hug, please? Please?
Yes.
Thank you.
texto que Paulo alerta sobre a amargura começa falando assim: longe de vós toda amargura, e termina falando assim: perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Paulo, ele nos dá um alerta de uma situação que é o fator que nos paralisa de uma estação para outra. Paulo está nos dando um alerta: por que que a gente não vive infinitamente mais? Por que que nós não temos uma vida plena em Deus? Porque muitos de nós, apesar de crentes, apesar de amarmos a Deus, nós temos uma vida amargurada, uma vida que insiste em não perdoar, que insiste em criar uma série de justificativas para não perdoar. Sabe, eu creio que se tem alguém que tinha justificativas para não perdoar, era esse cara. Pouquíssimos de nós aqui, ou não sei se alguém teve que lidar com uma situação de assassinato, de você perdoar o assassino. Mas nós somos especialistas em levantar justificativas e argumentos para que a gente não perdoe. E às vezes a gente está amargurado um contra o outro dentro da igreja, porque um não cumprimentou o outro direito, porque fizeram a festa na casa de um e não convidaram o outro. E são tantas as futilidades e banalidades que a gente permite que sejam geradas raízes de amargura em nós. Quantas igrejas que eu conheço onde as pessoas estão amarguradas com o próprio pastor, aquele que Deus levanta para cuidar, para corrigir, às vezes é a fonte do maior gerador de amargura no coração das pessoas, porque as pessoas chegam carentes, as pessoas chegam na igreja cheias de orfandade, e acham que vão suprir sua carência no outro, e quando as coisas não acontecem como elas gostariam, elas se amarguram. Sabe, se você está amargurado nessa noite, eu quero te dar um conselho: para de culpar alguém pela tua amargura. Ninguém tem culpa da tua amargura, nem quem te feriu, nem quem te perdoou. O único responsável pela amargura é você, que não liberou perdão. Nós não temos como impedir as pessoas de nos ofenderem, nós não temos como impedir as pessoas de nos ferirem, mas nós temos como controlar a nossa reação a isso, se nós tivermos a disposição para perdoar. O perdão é o antídoto da amargura, é a única maneira de você não permitir que a amargura cresça dentro de você. É por isso que o apóstolo Paulo nos dá uma dica: não se põe o sol sobre a sua ira. Você ficou irado? Você ficou chateado? Você ficou angustiado? Te feriram? Antes de dormir, não deixa passar de um dia para o outro, vasculhe o teu coração e libera perdão a essa pessoa. Libera perdão a essa pessoa, mas não é um perdão condicional. Você imaginou se esse cara falasse assim: você viu o que essa mulher desabou a chorar no ombro dele? Você imagina se ele ficasse, se esse cara falasse assim: beleza, a sentença que eu tenho para ela é a seguinte, eu como cristão perdoo ela, mas eu quero que ela vá para a prisão perpétua. Que tipo de perdão é esse? Eu perdoo ela, desde que ela possa ser sentenciada à pena de morte. Ela vai morrer, mas eu perdoo. A gente está tratando as pessoas assim. A gente quer perdoar, mas fala: Senhor, pesa a mão sobre ele, eu perdoo. Isso não é perdão. Quando você coloca condicionais para o teu perdão, na verdade você está querendo vingança. Perdão condicional é sinônimo de vingança. O perdão que é bíblico, o perdão que nasce em Deus e só se cumpre em você, é um perdão que não retém nada. É exatamente a frase desse jovem: eu quero tudo de bom para você, eu não quero nenhum mal contra você. Por mim, não posso falar pela minha família, mas por mim não gostaria que você fosse nem para a cadeia. Eu quero que você vá a Cristo, que você seja livre. E outra, eu quero te dizer uma coisa: eu te amo, posso te dar um abraço? Esse é o perdão, esse é o perdão que nos liberta de toda amargura. Duas ou três semanas atrás, uma pessoa me ofendeu bastante, falou coisas que para mim me pareciam bastante injustas, e quando eu ouvi aquela situação, eu fiquei muito triste, e na hora o Espírito Santo foi aonde começou a nascer essa palavra, e foi o Espírito Santo falou assim: você tem como administrar o que você quer fazer com esse sentimento? Você pode continuar alimentando a injustiça e ficar pensando todo o tempo em cada palavra que você ouviu, ou você pode perdoar essa pessoa. Eu falei, Senhor, mas eu já perdoei. Ele falou assim, não, eu estou te convidando a um perdão diferente. E daí eu entendi que o Senhor estava querendo me ensinar uma outra dimensão de perdão. O que, que eu fiz? Eu anotei na agenda do meu celular. E todos os dias, quando eu acordo, tem o nome dessa pessoa. E a agenda me lembra assim, orar por fulano de tal. Eu estou orando todos os dias por essa pessoa. E a minha oração é, Senhor, abençoa a vida dela. Senhor, que ela seja próspera em tudo que ela fizer. Que toda sorte de bênçãos venha sobre ela. E sabe o que acontece dentro de mim cada dia que eu oro por essa pessoa? Eu aprendi a amar mais ela. Isso não é uma fórmula mágica, não é fácil, mas é transformador, é libertador. E sabe o que eu quero te dizer para você? Eu não sei você, mas eu já estou com os dois pés no muito mais de Deus. Eu não vou deixar que nenhuma amargura me paralise numa estação da minha vida. Enfrentando tudo que eu enfrentei nos últimos anos, enfrentando agora a realidade de ver os conflitos com enfermidade dentro de casa, perdas de todos os tipos que você pode imaginar, o meu coração não está preso a nada, nem a ninguém. Eu entendi o quão poderoso é viver o perdão de Deus. Quando você vive isso, você sempre alimenta um coração grato. Eu entendo de fato, quando eu canto, a bondade de Deus me seguirá, isso é uma verdade na minha vida. Eu entendo que Deus é bom em todo o tempo. No meio da enfermidade Deus é bom, no meio da perda Deus é bom, porque em todo o tempo, ainda que eu não entenda, Ele está me transicionando para um lugar maior. Ele está me fazendo amadurecer em Cristo. O propósito dEle é fortalecer no meu homem interior, para que eu possa acessar a medida da altura, largura e profundidade do seu amor. E é isso que Deus tem reservado para a sua vida. Mas nessa noite você tem que tomar uma decisão de romper com toda a raiz de amargura. Eu não sei quem te ofendeu, eu não sei quem te lesou, eu não sei se é com o próprio Deus que você anda amargurado, mas o Senhor te convida a perdoar nessa noite. Se coloque de pé. E sabe, é uma palavra que não dá para ter muito rodeio. Você entendeu o que Deus falou nessa noite? Se você precisa ser livre disso, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos orar por isso. Você vai voltar para casa sem essa amargura que você carrega. Em nome de Jesus, saia do teu lugar. O desejo do Senhor é que todos nós possamos entrar nessa temporada de muito mais. Que ninguém fique para trás. Amém? Amém? Feche teus olhos. Vem mais à frente para as pessoas que estão no corredor poderem chegar. Coloque a mão sobre o teu coração. O coração na Bíblia é o símbolo do centro das tuas emoções. Profeticamente, o teu coração é o lugar aonde habita a amargura. É onde dá aquele aperto no peito. Existem pessoas que não podem ver ou ouvir falar de alguém que o coração dispara. Sabe por quê? Porque a amargura te prende a pessoa. Ela te prende à situação da perda. Ela te prende a fatos. E o Senhor quer que você libere perdão nessa noite. E é um tipo de oração que eu não posso fazer por você. Você precisa fazer. Eu queria te convidar a abrir a sua boca enquanto nós adoramos de uma forma bem suave, porque Deus precisa ouvir a tua voz. É o tipo de oração que não dá para você fazer em pensamento. Abra a tua boca e fala, Senhor, eu entendi. Eu entendi a tua palavra hoje e eu quero perdoar, quero liberar perdão para fulano de tal, dá o nome. Comece a orar agora, fale. E se é com Deus que você precisa se reconciliar, fala, Senhor, me perdoa, porque até hoje eu me sentia injustiçado por ti. Se é com Deus que você precisa se reconciliar agora. Pode ser que você tenha que liberar perdão para Deus nessa noite. Abra tua boca e fale. Ele está aqui, Ele quer ouvir a tua oração. Em nome de Jesus, quero orar por vocês nessa hora. Senhor, em nome de Jesus, dá ordem aos teus anjos para que passeiem nesse lugar agora. Arranca, Pai amado, arranca do profundo do ser toda a raiz de amargura. Arranca, Pai amado, toda a dor, toda a memória que traz angústia, toda a memória que traz tristeza. Eu quero declarar, Pai amado, que Tu és o príncipe da paz, que o Senhor é a própria manifestação de paz, que a paz que excede o entendimento possa repousar sobre esse lugar. Nós declaramos agora que toda a raiz de amargura que cresceu, que contaminou teu coração, as pessoas à sua volta, nós julgamos, nós liberamos uma sentença contra toda a amargura. Caia por terra agora toda a amargura instalada. Pai amado, que o teu perdão alcance não só as pessoas que estão sendo liberadas aqui, mas cada um daqueles que estão aqui à frente nessa hora. Que o teu sangue, o sangue derramado para nos purificar de todo pecado, o sangue daquele que até o final perdoou, possa escorrer pelo alto das nossas cabeças até a planta dos nossos pés. Nos purifica nessa noite, nos limpa nessa noite, não só aqueles que estão aqui, aqueles que nos acompanham pela casa. Pai amado, e que possamos sair desse lugar livres de toda amargura, livres de toda amargura. Nenhuma situação do passado, nenhum fato, pessoa, nada pode nos paralisar. O Senhor nos deu uma palavra que nós estamos num mês de habilitados para muito mais. E nós vamos viver muito mais em nome de Jesus. Que toda dor, que toda falta de sono, que tudo aquilo que toda amargura que enfermou teus ossos. Existem pessoas aqui que estão enfermas por causa da amargura. Eu quero declarar que o teu perdão libera cura sobre o seu físico agora. Que você possa receber cura sobre o teu físico. Toda dor de estômago, toda enxaqueca, toda dor nos ossos, reumatismo, artrite, artrite, osteosporose, toda enfermidade causada pela amargura, sai agora em nome de Jesus. Eu declaro, seja curado na tua alma, no teu corpo e no teu espírito. Eu declaro um fluir de Deus sobre a tua vida. Que o vento do Espírito sopre sobre você e sobre tua casa. Que uma brisa, que um frescor de liberdade venha sobre você. Que as cadeias que te prendiam caiam por terra. Eu ouço o Senhor dizer, eu estou restituindo o sorriso no teu rosto. Haviam pessoas aqui que não sabiam mais o que era dar um sorriso. Eu arranco toda a amargura em nome de Jesus, e declaro sobre a tua vida, vida plena, muito mais de Deus, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém, aplauda o Senhor. Aleluia.